Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Teoria da Relatividade sobre a Teoria da Relatividade Especial e Geral reúne a exposição acessível que Albert Einstein preparou para apresentar suas duas grandes formulações sobre espaço, tempo, movimento e gravitação a leitores sem formação avançada em física. Não é um manual contemporâneo nem uma reconstrução histórica extensa. Trata-se de um texto de divulgação escrito pelo próprio criador das teorias, orientado a explicitar os problemas conceituais que levaram à revisão da mecânica clássica. A primeira parte introduz a relatividade especial, baseada na equivalência das leis físicas entre referenciais inerciais e na constância da velocidade da luz. A segunda avança para a relatividade geral, na qual a gravidade deixa de ser entendida apenas como força e passa a ser relacionada à geometria do espaço-tempo. Einstein privilegia experimentos mentais, comparações e encadeamento lógico. O propósito central é mostrar por que conceitos aparentemente evidentes, como simultaneidade, distância e tempo, precisam ser definidos em termos físicos e podem depender das condições de observação. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a crítica às noções absolutas de espaço e tempo da mecânica clássica, o ponto de partida da obra é a insuficiência de tratar espaço e tempo como cenários universais, iguais para todos os observadores. Na mecânica de Newton, dois acontecimentos poderiam ser classificados como simultâneos de modo inequívoco. E os intervalos de tempo seriam os mesmos independentemente do estado de movimento de quem mede. Einstein mostra que essa segurança depende de uma definição operacional que a física clássica não examinava com atenção como observadores distantes sincronizam relógios e estabelecem que dois eventos ocorreram ao mesmo tempo. Ao incorporar a propagação finita dos sinais luminosos, a simultaneidade passa a depender do referencial. Essa mudança não significa que toda medida seja subjetiva ou arbitrária. Cada observador pode medir rigorosamente com seus instrumentos. Mas observadores em movimento relativo podem obter valores diferentes para duração e comprimento sem que haja contradição. O livro, portanto, usa a relatividade para corrigir uma intuição cotidiana, não para negar a objetividade científica. A análise também esclarece por que as transformações de Galileu, adequadas para velocidades muito menores que a da luz, deixam de oferecer uma descrição completa. O ganho conceitual está em substituir ideias absolutas por relações mensuráveis entre eventos, relógios, réguas e referenciais definidos. Em segundo lugar, os dois princípios da relatividade especial e a constância da luz. A relatividade especial é organizada em torno de dois princípios. As leis da física têm a mesma forma em todos os referenciais inerciais. E a velocidade da luz no vácuo possui o mesmo valor para qualquer observador inercial. O primeiro elimina a busca por um estado privilegiado de repouso absoluto. Se um laboratório se move uniformemente, experiências realizadas em seu interior não permitem decidir, apenas por seus resultados internos, se ele está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. O segundo princípio entra em tensão com a regra intuitiva de somar velocidades herdada da experiência comum. Para preservar ambos, não basta ajustar uma fórmula isolada, é necessário reformular as relações entre coordenadas espaciais e temporais. Einstein apresenta essa necessidade como consequência lógica de princípios físicos, e não como mera abstração matemática. A velocidade da luz funciona como limite estrutural para a transmissão de sinais e para o movimento de corpos materiais, evitando que a ordem causal entre acontecimentos seja livremente invertida. A obra também deixa claro que a física newtoniana não é simplesmente descartada. Ela permanece uma aproximação eficaz no domínio de baixas velocidades e campos gravitacionais fracos. Essa relação de continuidade é importante. Uma teoria mais geral explica por que a anterior funciona tão bem em condições ordinárias e delimita com precisão onde ela deixa de bastar. Em terceiro lugar, dilatação do tempo, contração dos comprimentos e equivalência entre massa e energia, ao discutir as consequências da relatividade especial. Einstein mostra que tempo e comprimento não mantêm os mesmos valores em todos os referenciais inerciais. Um relógio em movimento relativo a um observador pode ser medido como transcorrendo mais lentamente, enquanto um comprimento paralelo ao movimento pode ser medido como menor. Esses efeitos não decorrem de falhas dos instrumentos nem de ilusões visuais. Eles resultam da maneira como espaço e tempo se articulam quando a velocidade da luz é invariável. A importância didática da obra está em insistir que tais resultados exigem cuidado com o procedimento de medição e com a comparação entre observadores. Não se deve confundir o que é visto após a chegada da luz aos olhos com o que é calculado após corrigir os tempos de propagação dos sinais. Nesse quadro, a equivalência entre massa e energia aparece como uma consequência de grande alcance. A relação expressa pela fórmula conhecida como E igual a mc ao quadrado indica que massa possui conteúdo energético e que variações de energia correspondem a variações de massa. O texto situa essa ideia como parte de uma revisão da conservação e da dinâmica, não como uma curiosidade isolada. Sua relevância posterior para a física nuclear não altera o ponto central do livro Energia. Inércia e movimento devem ser tratados por uma estrutura conceitual coerente com a relatividade. Em quarto lugar, o princípio de equivalência como ponte entre aceleração e gravidade, a passagem da relatividade especial para a geral é conduzida pelo princípio de equivalência. Einstein considera a semelhança física local entre os efeitos observados em um sistema acelerado e aqueles observados em um campo gravitacional. Uma pessoa em um compartimento fechado, por exemplo, pode encontrar dificuldades para distinguir, por experiências locais, uma aceleração uniforme da presença de gravidade. A obra não reduz essa ideia a uma analogia visual, ela a utiliza como indicação de que a gravitação deve afetar medidas de tempo, trajetórias de corpos e propagação da luz. Se a gravidade e a aceleração possuem essa conexão, a descrição válida somente para referenciais inerciais torna-se insuficiente. É preciso formular leis que possam ser expressas também em sistemas de coordenadas mais gerais. Esse movimento amplia o princípio de relatividade e modifica o próprio papel da geometria na física. Uma consequência discutida nesse horizonte é que relógios submetidos a condições gravitacionais diferentes não precisam concordar quando comparados. Outra é a deflexão da luz na presença de gravidade, incompatível com a imagem de um espaço inteiramente passivo. O valor do princípio de equivalência no livro é metodológico e físico, ele identifica uma observação simples, a igualdade entre massa inercial e gravitacional, como porta de entrada para uma teoria nova da gravitação. Por último, gravidade como geometria do espaço-tempo e os testes astronômicos da teoria geral, na relatividade geral. A gravidade não é apresentada apenas como uma força que atua à distância entre massas. A distribuição de matéria e energia está ligada à estrutura geométrica do espaço-tempo e corpos em queda livre seguem os caminhos determinados por essa estrutura. Essa formulação permite reinterpretar fenômenos que a gravitação newtoniana descrevia apenas parcialmente ou deixava com pequenas discrepâncias. Einstein destaca, em particular, a anomalia no avanço do periélio de Mercúrio, a curvatura dos raios de luz nas proximidades do Sol e o desvio gravitacional para o vermelho. Esses casos possuem papéis distintos. O primeiro mostra uma correção na dinâmica orbital. O segundo associa gravidade e propagação luminosa. E o terceiro relaciona a gravidade ao ritmo dos relógios e à frequência da luz. O livro trata tais previsões como critérios de confronto entre teoria e observação, evitando apresentar a nova geometria como especulação desligada da experiência. Ao mesmo tempo, a exposição reconhece a complexidade matemática necessária para uma formulação completa, sem fazer dela o centro da leitura. O leitor é levado a compreender a direção do argumento se as medidas de espaço e tempo dependem do estado gravitacional. A geometria empregada pela física não pode ser presumida fixa, ela se torna parte dinâmica da explicação do universo. Em conclusão, teoria da relatividade, sobre a teoria da relatividade especial e geral, é indicada para leitores interessados nos fundamentos conceituais da física moderna. Estudantes que desejam uma primeira visão histórica das teorias de Einstein e pessoas que procuram ir além de fórmulas famosas isoladas. A leitura exige atenção, sobretudo porque conceitos cotidianos como agora, distância, repouso e gravidade ganham sentidos técnicos. Em compensação, Ela oferece um benefício intelectual incomum, permite acompanhar em linguagem de divulgação. FO, o tipo de problema que tornou necessária uma mudança profunda na descrição física do mundo. O livro não substitui cursos de matemática, física relativística ou cosmologia, mas prepara o terreno para eles ao mostrar a lógica dos princípios e das previsões observáveis. Seu diferencial diante de introduções modernas é a autoria. Einstein não fala apenas sobre resultados posteriormente consolidados. Ele apresenta a arquitetura conceitual de suas próprias teorias, enfatizando definições, experimentos mentais e limites da física clássica. Isso dá à obra valor simultaneamente científico e histórico. Comparada a textos mais atuais, pode parecer menos apoiada em aplicações tecnológicas ou em exemplos pedagógicos recentes. Ainda assim, destaca-se por não diluir as questões essenciais, a relatividade especial altera a relação entre espaço e tempo. E a relatividade geral transforma a gravitação em propriedade do espaço-tempo. Para quem aceita uma leitura reflexiva, o livro fornece uma base sólida para compreender por que essas ideias redefiniram a física. Se você quiser apoiar Albert Einstein, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!